Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos. Depois de umas breves férias que a gente prometeu que não ia tirar, mas por motivo de força maior acabou tirando, voltamos em 2024, né? Já tivemos um episódio no dia primeiro, mas esse é o primeiro episódio que a gente grava efetivamente no ano de 2024, episódio 132. Antes da gente começar a explicar qual vai ser o tema do episódio de hoje, eu quero aproveitar e dar alguns avisos, né? Hoje é dia 15 de janeiro, segunda-feira, e ainda nesse mês, olha só, ainda nesse mês, provavelmente na segunda-feira, dia 29, a gente aqui no Disco Voador estreia a quinta temporada de entrevistas do Disco Voador, né? A gente começou a primeira ainda quando era live, quando eram lives, né, em 2020, depois 21, 22, 23, e agora a quinta temporada estreia no dia 29 de janeiro, provavelmente. Se não for 29, vai ser 30, mas enfim, ainda nos últimos dias de janeiro a gente vai estrear. E com uma novidade, dessa vez nós vamos colocar episódios diários, então de segunda a sexta nós vamos ter entrevistas inéditas. Nenhum convidado dessa quinta temporada vai ser repetido. E a nossa intenção é ocupar todo o mês de fevereiro. Então, começando dia 29 de janeiro e terminando, provavelmente, no dia 29 de fevereiro. Aproximadamente aí 30 entrevistas, 20 e poucas entrevistas, né? Porque sábado e domingo não vai ter. Todas elas inéditas com convidados que nunca participaram aqui da nossa série. Enquanto isso, a série Abduzidos permanece no mesmo dia, também segunda-feira, toda segunda-feira, né? E a gente não vai parar. Essa semana passada a gente não trouxe nenhum episódio porque houve um desencontro. Eu viajei, o Henrique viajou, o Thiago trabalhou. Então a gente acabou se desencontrando e a culpa é muito mais minha do que de qualquer outra coisa. Mas vamos ao que interessa. O que importa é que a gente está de volta, episódio 132. E o primeiro, como eu disse, o primeiro episódio gravado em 2024, mas pô, uma notícia ruim, porque não estamos com a tripulação completa. Dessa vez o Thiago Zalinski foi continuar sua veia empreendedora, abrindo sua fábrica não, sua revendedora de brownies em Funil, extremo noroeste fluminense, né? Funil é um distrito de uma cidade que, se eu não me engano, se chama Frecheiras, eu acho.
Ah,
E
achei que fosse Barriçai.
não. Barriçai um pouquinho antes. E
Ah, entendi.
Funil é uma cidade apta para o negócio dele, porque deve ter aproximadamente assim uns 40 habitantes. Então, assim, se ele vender brownie para 20, ele já coloca a cidade ali num. A cidade não, o distrito, num nível ali de elevação mental, por conta, naturalmente, do chocolate que eu estou dizendo. Não pensem besteira a meu respeito. A respeito do Thiago, né? A respeito do produto do Thiago. Mas é isso aí. Ele acabou de ligar para mim agora. A gente grava esse episódio sempre na véspera, né? Ele acabou de ligar para mim agora dizendo que os negócios estão de vento em popa. Então, vamos começar o ano com a ausência do Thiago, mas de maneira nenhuma. O Thiago tá fora. Semana que vem ele tá de volta aí. Mas cá entre nós, Henrique, eu acho que o Thiago, na verdade, ele fugiu desse episódio porque é um assunto delicado para ele, né? O Thiago, eu não sei se vocês seguem o Thiago aí nas redes sociais. O Thiago Zalinski é um homem muito vaidoso, um homem que toca em bandas que exigem dele esforço e destreza física por conta dos pulinhos que ele tem que dar no palco, né? Muitas
Exatamente.
vezes vestido com uma calça jeans rasgada, né? Dos anos. Ali do finalzinho dos anos 90, que ele ainda mantém. Enfim, como o nosso tema de hoje são os discos que foram lançados no ano que a gente nasceu, eu desconfio que o Thiago Zalinski não quis entregar a idade, entendeu? Ou
Eu também
então,
acho.
se ele tivesse aqui, ele ia dizer que ele nasceu em 1988, por aí, 87, 2 anos só mais velho que eu, quando na verdade a gente desconfia que não é bem assim, não. Mas a gente deixa o Thiago ter o benefício da dúvida. Semana que vem, quem sabe ele não elucida essa questão aqui pra gente. O ponto é, eu nasci em 1989, o Henrique nasceu em 1977. Para o meu gosto, os discos que foram lançados no ano que o Henrique nasceu me agradam muito mais, mas nós vamos manter aqui o combinado. E, claro, vamos começar. Poderia dizer até que a gente ia começar com os mais velhos, Henrique, mas vou te poupar dessa. Vamos começar por ordem alfabética. Vai, começa aí.
Beleza, beleza, cara. Mas esse negócio do Thiago eu acho que é verdade mesmo. Eu acho que ele está querendo se poupar e poupar a todos, né, de sabermos a idade dele. Mas tudo bem, tudo bem. Pode
Verdade.
ser que haja uma parte 2 aí, a gente pega ele na incerta. Mas vamos embora.
Começa aí.
Bom, o primeiro disco que eu trouxe, na verdade, ele não só foi lançado no ano que eu nasci, mas ele foi lançado no dia que eu nasci, que é o Rumours do Fleetwood Mac. Todo mundo sabe qual é a história do Rumours. O Fleetwood Mac na época era formado por três homens e duas mulheres, né? Dois casais e o Mick Fleetwood, né? Que é o baterista, né? Ele meio que sobrava, né? Digamos assim, não fazia parte de nenhum casal da banda. E é um disco que foi feito em meio a brigas de relacionamentos conjugais, né? Entre a Stevie Nicks, que era vocalista, e o Lindsey Buckingham, um guitarrista, eles eram namorados, e também entre a Christine McVie, que era tecladista e vocalista, e o John McVie, que era o baixista, né? Eles eram casados. Então era uma briga, cada casal estava brigando entre si ali, e é um disco que meio que surgiu, algumas das músicas surgiram justamente dessas brigas, né? Eu acho que mostra, né? É um disco que mostra que às vezes de sentimentos ruins, de situações ruins, às vezes não, acho que na maioria das vezes, grandes obras de arte são criadas, né? Não só na música, mas em qualquer forma de arte. E o Rumours é um efeito disso. Nesse disco a gente pode escolher, pode tirar cinco músicas que são muito famosas, tocam nessas rádios tipo Paradiso FM, Antena 1 FM. A gente está falando do Rio, né? Antena 1 tem em outros lugares, mas a Paradiso, se eu não me engano, só tem aqui no Rio. JBFM, são essas músicas que tocam nessas rádios, tipo Go On Your Way, que é uma música que o Lindsey Buckingham, nome do disco, nome da música já diz, né? Vá, siga seu caminho, né? Siga teu rumo. Né, a música que ele fez para Stevie Nicks com relação a esses desentendimentos aí, né, conjugais. Stevie Nicks também fez Dreams, que foi uma música que foi revitalizada, voltou às paradas com um vídeo daquele cara andando de skate, tomando um suco e com essa música. E é uma música que a gente ouve, a música super de boa, sei que, mas não, é uma música que já que manda, é uma direta bem pro Lindsey Buckingham, da Stevie Nicks pro Lindsey Buckingham. E tem também Don't Stop, que é uma música feita pelo Christine McVie, que é justamente não parar de pensar no futuro, o que passou, passou. Também é uma música extremamente famosa.
É isso que
Tem
eu ia
uma outra
falar.
também que
Você estava falando negócio de rádio. Me parece que Don't Stop, pelo menos assim, pro que eu ouvi de rádio, né? O que eu ouço de rádio. Me parece que Don't Stop é a música mais famosa desse disco, pelo menos aqui no Brasil.
E o Make Love in Fun também. E o Make Love in Fun, que eu ia falar agora, que a Christine McVie também toca bastante em rádio, que é justamente uma música que ela fez, diz a lenda, né? Não sei se é, eu creio até que possa ser verdade, eu não sei, que ela fez para um integrante da equipe lá, acho que o técnico de iluminação da banda, com quem ela já estava se relacionando, né? Eu fico, coitado do John McVie, que não cantava, não, ele era só o baixista da banda e tudo, mas coitado do cara, né? Não se expressou nessa situação, mas tudo bem. E também tem The Chain, que é uma música que também voltou à mídia, né? Acho que foi em 2018 ou 2019, virou uma música, a trilha sonora da abertura de uma novela da Globo, que eu acho que era o Sétimo Guardião, se eu não me engano. E o disco também tem outras músicas maravilhosas, essas cinco eu destaco, que são músicas que quem ouvir vai reconhecer pelo menos uma. Praticamente garanto isso. É um disco que saiu no dia que eu nasci, no ano que eu nasci, no dia que eu nasci. Então, o mundo estava vendo nascer eu e Rumours, né? Então, nada melhor do que escolher um disco que realmente tem o mesmo tempo de vida que eu para começar esse podcast.
Tá certo, eu acho um discão também, um disco que eu demorei a conhecer, demorei a curtir, mas quando bateu, bateu. E tem uma curiosidade, né? Porque hoje, curiosidade, é uma coincidência infeliz, né? E porque hoje a gente está gravando, como eu falei na abertura, a gente está gravando na véspera do lançamento do episódio, né? A gente grava sempre um dia antes. E aqui no Rio, tanto a capital como os municípios dos arredores foram totalmente acometidos por uma chuva, 12 horas de chuva, e muita gente perdeu muitas coisas em muitos bairros. E quando você falou aí do Fleetwood Mac, eu me lembrei, Henrique, que no ano novo de 21 para 22, eu fui no bar do Mick Fleetwood, lá em Maui,
Sim.
no Havaí. E esse bar foi completamente destruído em 2023 também, não por conta da chuva, mas sim por conta do fogo, né? Daqueles incêndios, aquela série de
Caramba.
incêndios que teve no Havaí, sei lá, uns 6 meses atrás. E eu fui nesse bar, almocei nesse bar, tenho várias fotos nesse bar. E assim,
Caramba.
toda a cidade, todo o bairro, não é, não foi só o bar, todo o bairro onde fica o bar acabou. Ficou só
Caramba.
cinza, bizarro.
Tragédia, hein?
Tragédia.
Mas esse fogo aí foi por causa do vulcão lá? Porque lá também tem vulcão, né?
Não,
Lauéia.
não, o vulcão acho que é em outra ilha. Não é na mesma
Ah, tá.
ilha, não. É. Foi fogo por conta de calor mesmo. E começou a pegar
Caramba.
fogo na mata e foi alastrando, alastrando. Levou o bairro todinho.
Caramba. É, tragédia, né? Tomara que o pessoal tenha se recuperado.
Mas enfim, eu vou falar o meu primeiro aqui, como eu disse, 1989. Pelo que eu pesquisei, esse disco foi lançado então, já que o Rumors foi lançado no dia que o Henrique nasceu. Esse que eu vou dizer agora foi lançado 2 meses depois que eu nasci, que é o disco Big Bang, dos Paralamas. Do sucesso, lançado em 22 de novembro de 89, produzido pelo Carlos Savala. Carlos Savala que segue a gente aqui no Disco Voador. Talvez não seja, estava pensando aqui, né, dando uma olhada no repertório, talvez não seja o disco dos Paralamas que entregou a maior quantidade de clássicos, assim, de sucessos que o grupo levou pro, enfim, para os anos posteriores da carreira, mas no entanto, é no disco Big Bang que tem talvez o maior sucesso dos Paralamas nos anos 90, assim, uma música que foi propaganda de um monte de coisa, uma música que eles tocam, pode, sei lá, o Paralamas vai fazer um show de 3 músicas. Uma das 3 músicas tem que ser Lanterna dos Afogados, que tá nesse disco aqui, porra, é um clássico, uma das músicas mais inspiradas, assim, mais bonitas que eles já gravaram, fizeram e gravaram, né? E, enfim, eu acho que é um disco que só por conta dessa música já merece um destaque. Mas, no entanto, além dessa música, também tem Pólvora, que é uma, porra, outra música muito interessante,
Sensacional.
sensacional, né?
Sensacional. Principalmente a versão dela ao vivo num clipe da MTV que lançou na época, que tem no YouTube. Tem no YouTube. Muito bom, muito bom.
Eu acho que essas são as 2 maiores músicas do disco, né? Pólvora
Tem
e
Perplexo. Perplexo também.
Perplexo, a faixa de abertura, claro, com certeza. E, enfim, outras músicas legais também, como Vulcão Dub, que eles Até andaram tocando há pouco tempo. Acho que no último show que eu fui deles, eles tocaram essa música, né? É tipo uma vinheta, uma música de 1 minuto e pouco. Esqueça o que te disseram sobre o amor, né? Muito interessante essa música também.
Fez um relativo sucesso na época, eu me lembro. Fez um sucesso, assim, mas aquelas músicas que fazem um sucesso, mas que, não sei se foi ofuscada, mas que outras fizeram, no disco outras fizeram mais sucesso, que são essas que a gente falou. Mas essa aí também fez um sucessozinho.
Eu gosto desse disco, acho esse disco interessante e acho que merece o destaque. Acaba que 1989 foi um ano bom pro rock brasileiro, né? E eu vou falar mais sobre isso no próximo disco que eu vou enumerar aqui para vocês. Qual é o seu segundo, Henrique, para a gente avançar no nosso assunto?
O segundo, a gente não pode, eu pelo menos não posso deixar de falar de 1977 sem falar de punk, que é justamente o ano em que o punk, eu não vou dizer que estourou, eu creio que tem, foi em 77 o punk estourou, bandas aí, bandas surgindo em cada esquina, né, ainda mais por ser um estilo mais fácil de se tocar e toda a molecada pega uma guitarra, uma bateria e um baixo e vamos tocar e tá tudo certo. E 1977 foi meio que quando o estilo mesmo mostrou as caras. E nada melhor para representar isso como Rocket to Russia, dos Ramones. É um disco repleto, repleto, repleto de clássicos. É o terceiro disco da banda. O anterior, que é o Ramones Leave Home, é de 77 também, então eles lançaram dois discos aí nesse ano, eita. Mas eu escolhi o Rocket to Russia realmente por ter mais clássicos aí. Tem músicas até que eu mais gosto. Por exemplo, tem Creeping Hop, tem Rockaway Beach, que é uma das músicas que eu mais gosto do Ramones. Talvez tenha sido a primeira música dos Ramones que eu ouvi. China is a Punk Rocker, We're a Happy Family, Teenage Lobotomy, tem Do You Wanna Dance, tem Surfing Bird. Surfing Bird é um cover aqui de uma banda chamada Trashman, se eu não me engano, lá dos anos 60, por aí, né? Os Ramones sempre faziam alguns covers, tinha pelo menos um cover em cada disco, pelo menos esses discos mais antigos, de bandas dos anos 60, seja balada, seja um som mais rápido e tudo. E Surfing Bird é uma música realmente um pouquinho mais acelerada, bastante divertida, já, né? Lá dos anos 60 já é bastante divertida, e os Ramones também ficou divertido, e ainda mais ao vivo, né? No Loco Live a gente ouve uma versão, né, de Surfing Bird. Então o Rocket Rush talvez seja um dos maiores clássicos dos Ramones em termos de disco. Na verdade, os Ramones estavam vindo de uma sessão de discos fantástico. Primeiro que tem Blitzkrieg Bob, depois vem o Leave Home, que é ótimo também, mantém a peteca, e tem Rocket Rush, depois vem Road to Ruin também, que é ótimo. Então, essa série de quatro discos dos Ramones aí que eles lançaram nesse finalzinho, nessa segunda metade dos anos 70 aí, eu acho sensacional. E escolhi o Rocket to Russia, que talvez seja o que aglutina a maior quantidade de clássicos aí, sendo para mim um dos grandes discos do ano.
Você sabe, a gente já conversou bastante sobre isso. Eu não sou um cara muito letrado em Ramones, não. Mas eu respeito, acho que os caras fizeram uma história interessante, né? Tem muitas características nos Ramones que ficaram marcadas aí como definitivas, né? Como uma cena. Você falou em punk, muita gente pensa no Sex Pistols, mas eu acho que, pelo pouco que eu navego nesse mar aí, eu acho que a banda definitiva do punk é o Ramones mesmo.
Sim, já, na verdade você falou de Sex Pistols. Sex Pistols é uma banda que lançou um disco só. É um disco legal, mas só lançou aquele disco. Os Ramones não fizeram uma carreira. Para mim, quando falam em punk, vem Ramones na cabeça na hora. É uma das bandas que eu mais gosto de todos os tempos, assim, uma das bandas extremamente influentes. E olha que os caras são. Pode parecer até um paradoxo falar assim, mas os caras eram gênios. Gênios porque ninguém tocava pra caramba, ninguém tinha esse apuro técnico que as bandas que a gente fala mais aqui no podcast, né, tem. Então eles não tinham esse apuro técnico, mas eles trouxeram uma simplicidade pro rock, trouxeram agressividade, trouxeram energia, garra, e isso naquela época estava faltando. Então o punk, não só os Ramones, mas o punk trouxe isso. Então, pô, punk, Ramones, Dead Kennedys, The Clash, essas bandas e outras, tá? Tô falando só três, são assim, alguns dos maiores expoentes do estilo. São bandas que são influentes até hoje. Você pega um Green Day da vida, né? O Green Day, que é uma banda que eu gosto bastante, tem um pouco dos Ramones ali. Você pega talvez o Bad Religion, talvez tenha alguma coisa dos Ramones. Então, eles lançaram essa semente aí que germinou e até hoje dá ótimos frutos aí.
No ano de 1989, a gente tem também um disco que está entre os meus favoritos da vida, né? Eu acho que nós estamos falando aí de uma banda decisiva para o rock nacional. Para mim, o melhor show de 2023 foi o show dessa banda. Um show que mudou para mim a história do que a gente pode esperar de um show de bandas brasileiras, né? Tô falando naturalmente dos Titãs e do seu disco Oblast Blon, lançado em 16 de outubro de 1989. Menos de um mês aí, tá chegando perto aí, menos de um mês depois do meu nascimento. Eu acho que tem algumas características também no Oblast Blon que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Primeiro que é um disco que tem músicas fantásticas, assim, sabe? Entre as melhores que os Titãs fizeram com a sua formação clássica. São elas, na minha opinião, Miséria, Medo, O Pulso e 32 Dentes. Além dessas, a gente tem também Flores, que é um sucesso comercial devastador. Foi regravada no acústico, né, 8 anos depois, e é um sucesso até hoje. Uma música que, de repente, se você fizer uma pesquisa na rua e falar, olha, me fala uma música aí dos Titãs. Eu acredito que tranquilamente a maioria das pessoas é capaz de falar ou Epitáfio ou Flores. De tão forte que essa música ficou do ponto de vista comercial. A parte dessas que foram sucessos e músicas que estão acima de qualquer suspeita. A gente tem outras pérolas assim do cancioneiro da banda, como por exemplo o Camelo e o Dromedário, Raciocínio e uma outra aqui que eu acho demais, que é a Faculdade. Esse disco. Fala, Henrique.
Não, pode falar, depois eu continuo.
Esse disco ele tem uma coisa que eu li recentemente e que eu concordo plenamente. Eu acho que esse disco pode muito bem ser considerado o pilar inicial ali, a pedra fundamental, pronto, do movimento que veio nos anos 90, né, ficou conhecido como Mangue Beat. Esse disco ele tem uma série de referências de outras regiões do país que não sejam a Sudeste, né, de onde todos os integrantes dos Titãs vieram. Mas eu estava lendo para fazer a pesquisa para esse episódio, que o Paulo Miklos, uma vez conversando com o Chico Science, né, da Nação Zumbi, disse que o Chico Science contou para ele que houve um show da turnê do Oblast Blon lá em Recife e praticamente todo mundo da banda que viria a ser o Nação Zumbi e de outras bandas do Mangue Beat estavam na plateia bebendo daquela fonte, né? E você vê isso claramente, até na própria música Miséria, na minha opinião, tem umas coisas ali que foram usadas, foram aplicadas no que viria a ser o Mangue Beat. E por fim, eu acho que esse disco também tem uma outra característica que todo mundo que escuta tem que levar em consideração, que é uma situação, vamos dizer assim, mercadológica. Porque o que que acontece? Os Titãs lançaram dois discos. Não foram exatamente um sucesso, os dois primeiros discos não foram exatamente um sucesso devastador. Ainda que no primeiro disco tenha tido Sonífera Ilha e no segundo tenha tido Televisão, a banda só cravou mesmo ali o nome no mainstream com o terceiro disco, que foi o Cabeça Dinossauro. E todas essas bandas, todos esses artistas, sejam nacionais ou estrangeiros, isso aconteceu com Pink Floyd e aconteceu com os Titãs também, sofreram de uma pressão que é o que que nós vamos fazer depois de um disco devastador como Cabeça Dinossauro. E aí eles vêm com outro disco devastador, que é o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas. Então você imagina a pressão que tinha no pós-Cabeça Dinossauro, duplicou, porque vem do Cabeça Dinossauro, vem do Jesus. O que essa banda vai fazer depois de dois discos tão sensacionais assim? E eles mantiveram, na minha opinião, o sarrafo lá no alto, porque são três discos, assim, para mim, perfeitos. É a trinca de ouro, a Santíssima Trindade da obra dos Titãs, Cabeça Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e Oblast Blom. Ainda digo mais, os dois discos que vieram depois, ainda que possam ter umas derrapadas aqui e ali, são discos absurdos também. Mas aí é papo para um outro episódio. Vamos lá, Henrique.
Esse disco é um dos que eu mais gosto dos Titãs, na verdade. É difícil eu escolher um preferido dos Titãs, porque realmente essa trinca aí de discos é sensacional. Você tem o Cabeça Dinossauro, que é um disco pesado, sem ser metal, né? Pesado. Tudo bem, a parte de riff e tudo, mas nas letras, na postura da banda. Aí eles mantiveram um pouco esse peso, mas entrando com essa. Com elementos eletrônicos e colagens sonoras e tudo no segundo próximo, né, que é o Jesus, e mantiveram essa questão da parte eletrônica, de colagens sonoras, no Oblast Blom, né? Então, eles conseguiram se reinventar um pouquinho a cada disco, né? No Oblast Blom já colocaram mais outras coisas e tudo, mais uma bateria eletrônica, e não esquecendo do rock, né? A gente ouve Medo, aquele riff de Medo é sensacional, aquela música é maravilhosa. E uma das coisas que eu mais gosto também no Oblast Blom é a capa. A capa é sensacional. Aquela colagem ali é ótimo. Mas o meu último disco, eu fiquei na dúvida entre três discos, entre três clássicos do rock progressivo. Eu fiquei em dúvida entre Novela, do Renaissance. Renaissance é minha banda de progressivo preferida, dentre as que eu conheço, claro. Fiquei em dúvida entre Going for the One do Yes, que eu adoro esse disco, e o Animals do Pink Floyd. Mas para a gente começar o nosso ano letivo, Ramon, eu ficando bem com o patrão, aí eu vou escolher o Animals.
Tá certo.
Vou
Decisão
escolher o
correta.
Animals. Eu vou escolher o Animals. Gosto pra cacete dos três discos que eu falei. Gosto demais, na mesma intensidade, na mesma altura de sarrafo. Mas o Animals eu escolho mais pra gente talvez inaugurar. A gente pode fazer uma parte 2 desse episódio, até mesmo para ver quais são as escolhas dos Alinsky, né?
É
Mas vamos lá,
verdade,
Animals.
as escolhas não. A gente quer fazer a parte 2 para revelar o ano que ele nasceu.
Revelar, ou então para saber se a mentira tá muito cabeluda, né? Escolher 85, pelo amor de Deus, não é 80. Mas vamos lá, Animals. Vamos começar pela capa, né? Aquela usina de Battersea, usina termoelétrica de Battersea. Maravilhosa aquela foto meio que meio colorida, mas parece algo meio que distópico, né? Com aquele porco voando, né? Parece algo meio distópico, meio luta contra o capitalismo e tudo mais, né? Parece não, talvez seja isso mesmo. Animals é um disco que fala, acho que muitos sabem, mas para quem não sabe, a gente fala aqui. Até então, o Pink Floyd, pelo menos nos três últimos discos, né, nos três, vamos botar aí, três, nos dois últimos discos que são mais famosos, né, que é o Wish You Were Here e o Dark Side, o Pink Floyd estava, em termos de temas e tudo mais, eles estavam voltados muito para dentro, né, assim, falar sobre questões humanas, mas talvez tomando para si, né, se apoiando, né, em si próprios para dizer isso, né. No Animals, eles já apontam as metralhadoras, assim, a caneta, né, para a sociedade. Animals é um disco que é claramente influenciado pela obra de George Orwell, do Revolução dos Bichos, que fazendo uma sinopse bem rápida, é quando os bichos tomaram poder numa fazenda, e aí havia três estratos sociais ali. Os governantes, que eram os porcos são animais inteligentes, eram os governantes, a parte de segurança, vamos dizer, segurança pública e defesa, né, eram os cachorros, e o povo eram as ovelhas. E as músicas Quem não leu esse livro, leia, é espetacular. Não é muito grande, mas dá para ler rápido. E no disco, a gente percebe, o disco só tem cinco músicas. Duas são meio que interlúdios e tudo mais, começa mais como uma introdução ou um interlúdio entre uma música e outra, mas tem três peças principais: pigs, dogs e sheep, ou seja, porcos, cachorros e ovelhas. Então, músicas grandes, com mais de 10 minutos e tudo ali, o Pink Floyd, ele bota guitarras mais pesadas, o David Gilmour senta a mão nas guitarras, as críticas estão mais ácidas, mas o quê? Eu gosto muito da parte de teclado, apesar do que eu ter lido que o Rick Wright, não sei se eu estou certo, né, se eu li num lugar que tinha uma informação fidedigna, mas que o Rick Wright estava com pouco menos de inspiração, né, para fazer a parte dele, né? Mas sinceramente, isso aquilo é falta de inspiração. Quando ele estava inspirado mesmo, era obra-prima, né? Porque realmente as partes de teclados, aqueles climas, né, que o Rick Wright, ele, na minha opinião, ele é um grande responsável pela sonoridade do Pink Floyd, essa sonoridade meio etérea, meio espacial, né? Ele construía climas de teclado, camas de teclado como ninguém. Só ver Shine on You Crazy Diamond que a gente já tira como um grande exemplo. E a mesma coisa no Animals, né? Aquela parte de teclado no meio da música de Dogs, né? De Dogs ali, aquilo é onde tem o teclado e tem os solos ali, tudo também de teclado. Então ele era o grande cara da sonoridade do Pink Floyd, na minha opinião. Então é um disco mais pesado, ainda mais quando você está acostumado a ouvir o Dark Side, Wish You Were Here. Quando você ouve o Animals, é um disco mais pesado, mais porrada, mas até porque também era o ano do punk, né? Talvez eles poderiam ter se. Pô, vamos fazer uma coisa mais pesada aqui, até para talvez manter alguns. Não manter os fãs, mas talvez chamar a atenção de outros, né? Então, é um disco que eles estavam apontando as armas para a sociedade, as armas, claro, metaforicamente falando, para a sociedade, expondo as mazelas da sociedade e tudo mais, como Roger Waters depois passou a fazer, né, com seu brilhantismo aí. Então, Animals, grande disco do rock progressivo, mostrando que o rock progressivo, esses três discos que eu falei, estavam mostrando que o rock progressivo, mesmo com o estouro do punk, ainda estava bem vivo.
É verdade, é o meu disco preferido do Pink Floyd. Não vou dizer que é o melhor, mas para mim é o que eu mais gosto e certamente a sua escolha foi muito boa. E para a gente encerrar, Henrique, eu vou falar rapidamente aqui de um outro disco que eu acho que de todos é o que dispensa mais comentários porque foi um puta sucesso, um sucesso devastador no mundo, que é o disco But Seriously do Phil Collins. Por
Boa.
que, por que foi um sucesso devastador? Porque é o disco que tem Another Day in Paradise. Eu não acredito, honestamente, que ninguém que está ouvindo a gente, ninguém, seja onde estiver, seja em qualquer cidade, em qualquer país, não saiba, que pode de repente até nem conhecer pelo nome, mas quando escuta aquele riffzinho do início, sabe qual é a Another Day in Paradise, que é uma das melhores músicas que o Phil Collins já fez na vida, mesmo contabilizando o Genesis e qualquer outra banda, Another Day in Paradise é uma das coisas mais legais que o Phil Collins já cantou. Mas além de Another Day in Paradise, nós temos outra pedrada, Something Happened on the Way to Heaven. Acho essa
É
música
ótimo,
incrível, incrível, incrível.
espetacular.
Tem I Wish It Would Rain Down, com a participação aí do Eric Clapton. Enfim, Father to Son, que talvez não tenha sido tanto sucesso assim, mas grande música. Hanging Long Enough, a primeira música do disco. Outra grande música. E tudo isso com aquela qualidade, né, do Phil Collins, aquela qualidade peculiar dos discos do Phil Collins, né? Eu acho que o Phil Collins é um grande responsável pela sonoridade pop do rock, né? Pela aproximação pop do rock junto com Paul McCartney. É um cara ali que, para mim, tá no mesmo patamar, apesar de, porra, muita gente, eu mesmo, às vezes, colocá-lo um pouco de lado assim, por conta da revolução, para o meu gosto, um pouco desnecessária que ele fez no Gênesis. Mas enquanto artista, o Phil Collins, para mim, é um dos grandes, um dos maiores de todos os tempos e sempre vai ser. Além da banda clássica que acompanha o Phil Collins desde sempre, Leland Sklar, Dominic Miller, Darius Turner, esse disco tem David Crosby, olha só, Nathan East, baixista, lendário baixista, Pino Palladino, outro lendário baixista, Eric Clapton e Steven Winwood. Né, fazem parte aí dos convidados desse disco. Então,
Só fera.
só fera, não tem. E, porra, e além de todos, o Phil Collins tocando bateria, um dos maiores bateristas da história do rock de todos os tempos, fazendo aí um dos seus grandes discos. Né? É impressionante a gente ver como que o Phil Collins teve fôlego para levar a carreira solo num patamar tão alto. E levar também, claro, brincadeiras à parte e gostos particulares à parte, levar também o Gênesis num sucesso comercial tão num nível tão alto na década de 80 e boa parte da década de 90 também. E é isso, assim a gente encerra o primeiro, na verdade não é o primeiro, é o segundo episódio de 2024, mas o primeiro que nós estamos gravando em 2024. Semana que vem o Thiago Zalinski vai estar de volta, porque é um episódio que a gente precisa dos três. Então eu espero que ele não tenha tido nenhuma batida policial, nenhuma blitz ali perto de Além Paraíba, aquele pedacinho ali é tenso. E
Ali
que consiga chegar nos nossos estúdios para estar comandando aqui o episódio com a gente na semana que vem. Tá certo? Mais uma vez, assim como eu fiz no episódio do dia 1º de janeiro, eu sei que nós já estamos no meio do mês, mas eu continuo desejando para vocês todos um feliz ano novo, que 2024 seja um ano maravilhoso para vocês e para nós aqui. E ainda esse mês, repito, a estreia da nossa quinta temporada de entrevistas em vídeo no YouTube e em áudio aqui nessa sua plataforma. Valeu, gente, até semana que vem.
Um abraço.